endividamento que não só tem um pecado original, que é o de condicionar o investimento na região autónoma, mas isso o PSD ficará com as suas razões e o seu passado, mas que impede os investimentos necessários para fazer face à pandemia. E por isso achamos que as medidas são positivas, elas são justas, elas equiparam as regiões autónomas ao resto do país, têm aí uma questão técnica que pode ser vista em sede de especialidade, que é a questão da Lei Travão, mas a Lei Travão nunca impediu nenhuma iniciativa de ser votada, discutida e aprovada na Assembleia da República. Não parece que seja agora que vai impedir, na especialidade é uma matéria que terá de ser revista. Para terminar, quero apenas dizer que votaremos a favor destas iniciativas porque elas são justas e não porque o Presidente do Governo Regional resolveu fazer uma birra chantageando a Assembleia da República, chantageando o povo madeirense, como de resto é comum fazer, utilizando o povo da Madeira como arma de arremesso para outro tipo de barganhas políticas. E por isso quero deixar bem claro, votamos porque é justo e não porque cedemos a birras do Presidente do Governo Regional.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não perde a oportunidade. Quando desapareceu do Parlamento da Madeira, ficou-lhe mesmo marcada essa situação. As sondagens também não têm corrido bem, não vamos falar sobre isto esta semana, teremos ainda tempo para falar de sondagens mais à frente. Para quem dizia que o Chega ia desaparecer, de facto, estamos muito longe disso, já estamos à vossa frente até, aparentemente. Agora, não deixa de ser, é os factos, é o que é, não deixa de ter graça que o Bloco de Esquerda venha a esta Assembleia dizer... Culpa, calma, Sr. Deputado, ainda vai para os 5%. Com calma, ainda chega aos 5%. Com mais calma, ainda vai aos 5%. Veio aqui o Bloco de Esquerda dizer culpa do PSD e do CDS. Pois no último Orçamento de Estado para 2020, o Governo da Madeira vai receber menos 45 milhões do que recebia no ano anterior. Vai receber menos dinheiro do Fundo da Segurança Social e do Fundo de Coesão. Quem é que aprovou esse Orçamento de Estado? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E agora veio aqui dizer culpa da direita... Só falta dizer que é do Chega e da Iniciativa Liberal, que não existiam ainda nessa altura. Mas só faltava mesmo dizer isso. Em qualquer caso, Sr. Deputado Isabel Rodrigues, eu não quero ter nenhuma obsessão consigo, especialmente, mas eu sei que às vezes parece, mas eu tenho que lhe dizer isso. Disse a Sra. Deputada, não se preocupem. Ó, Sr. Deputado, está muito intranquila hoje. É as sondagens? É por causa das sondagens. Vêm mais sondagens para a semana, não se preocupe. Sra. Deputada Isabel... Olha, que não vão ser boas para o Bloco. Vêm mais sondagens para a semana, Sr. Deputado. Não exagere nos comentários. Sr. Deputado Isabel...
Já ultrapassou largamente o seu tempo. Agradeço
Sr. Presidente,
também.
Ali a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda não me deixa...
Por favor, terminar o Bloco de Posta, está bem. Muito obrigado.
Vou só terminar dizendo isto. Sr. Deputada, Primeiro-Ministro ter vindo aqui dizer que vai salvaguardar a questão da região autónoma dos Açores, vale o mesmo que dizer que ia salvaguardar as dívidas dos empresários e continuam a aumentar para 350%.
Muito obrigado.
Vale a mesma coisa.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para a fase de encerramento, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cília Meireles. Faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que, senhoras e senhores deputados, eu acho que o essencial já foi dito. Eu gostava só de deixar aqui uma coisa clara e dita em relação à Lei Travão, que é a norma que diz basicamente que os parlamentos não podem aprovar mais despesa para além dos tetos que estão inscritos no orçamento. E eu queria lhe dizer que o CDS respeita a Lei Travão. Agora, convém que este Parlamento também se dê ao respeito e que o PS também se dê ao respeito, porque a Lei Travão não foi criada para que os governos, e sobretudo os governos que nem sequer têm apoio da maioria do Parlamento, possam fazer aquilo que entendem. Porque a pandemia foi uma forma de o governo dizer assim: quando há tetos de despesa e nós os queremos violar e queremos gastar a mais, estamos em pandemia, o Governo decide que é excepcional, propõe à Assembleia, não há problema nenhum. Naquelas coisas em que o Governo já não quer ter essa vontade, então não se pode fazer porque é lei travão. O Governo decidiu apenas agora apresentar uma lei de revisão orçamental. O Governo decidiu. Podia tê-lo feito como se fez em França logo no princípio e já não estaríamos a discutir isto, teríamos discutido com essa primeira lei, com esse retificativo e com essa lei de revisão orçamental, teríamos discutido isso. O Governo entendeu não o fazer. Para quê? Para poder fazer escolhas não escrutinadas neste Parlamento. E nisso o CDS não vai, Senhora Deputada, porque o poder O poder de determinar tetos de despesa é do Parlamento e o poder de determinar os impostos para os pagar é também do Parlamento. E se o PS quer abdicar desse poder, faz muito mal. Mas no que toca ao CDS, esse poder não é do Governo, é deste Parlamento e nós dele não vamos abdicar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Na verdade, eu equivoquei-me, não era uma intervenção de encerramento, era ainda tempo que tinha da sua intervenção e, portanto, tinha todo o direito a intervir. Agora sim, para o encerramento, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que foi o partido que agendou esta matéria, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em 3 meses, este Governo Socialista nunca teve tempo para responder a nenhum dos ofícios do Governo Regional. Estranhamente, hoje, no dia em que discutimos as propostas do PSD, teve tempo para fazer anúncios dos jornais. Mas não há nada que não nos espante, senhoras e senhores deputados, porque o Governo Socialista continua com a mesma opção, continua com a mesma estratégia de sempre, continua a governar de forma partidária e a agir com 2 pesos e 2 medidas e a fazer tudo para prejudicar a Madeira. Senhoras e senhores deputados, nós já vimos este filme nos últimos 4 anos. Chama-se Novo Hospital da Madeira. Aliás, hospital que ainda não temos. O Governo e o Partido Socialista continuam com os mesmos anúncios falaciosos, enganadores e usando todos os mesmos pedidos dilatórios para tentar estrangular a Madeira. O guião deste filme, senhoras e senhores deputados, é o mesmo. Os atores são os mesmos. A conversa é a mesma, mas agora com consequências mais graves e absolutamente devastadoras para a Madeira. Senhoras e senhores deputados, como podem pedir que a população da Madeira fique até setembro sem qualquer ajuda? Como podem obrigar a região a pagar já no início de julho 48 milhões de euros, 18 milhões dos quais de juros, sem que a região tenha tido ao momento qualquer ajuda? Senhoras e senhores deputados, o que o Governo e o Partido Socialista querem fazer à Madeira é uma região onde o turismo tem um peso significativo. É uma profunda e uma tremenda injustiça. Senhoras e senhores deputados, no dia em que o desespero e o sofrimento bater à porta dos madeirenses, no dia em que o desemprego e a fome regressarem à Madeira, tudo isto, senhoras e senhores deputados, terá o nome Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos. O ponto terceiro, como sabem, consiste no debate de várias apreciações parlamentares, pedidas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PSD, ao Decreto-Lei nº 20 de 2020. Para apresentar a sua iniciativa, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no dia 5 de maio, o Governo decidiu excluir as pessoas com diabetes ou com hipertensão do regime excepcional de proteção que tinha sido criado exatamente para salvaguardar a saúde dos que são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Não apresentou nenhuma razão para essa exclusão, nem sequer a conseguiu justificar quando questionado, simplesmente decidiu que a partir daquele momento, pessoas com diabetes e com hipertensão deixavam de ter direito especial de proteção. É uma decisão estranha, porque durante o estado de emergência, estas pessoas estiveram sujeitas a um dever especial de proteção. Afinal, o que conta para os deveres não deve contar também para os direitos? É uma decisão errada, porque a evidência científica mostra que pessoas com diabetes ou com hipertensão apresentam maior risco de desenvolver formas mais graves de Covid-19. Aliás, vários Estados europeus aplicam regimes de especial proteção a estas situações. Será Portugal uma exceção à evidência científica? É difícil de acreditar. É uma decisão que o próprio Governo não consegue justificar. O Bloco de Esquerda já questionou o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde, o que tinha levado a esta exclusão, em que opiniões, dados, orientações tinha o Governo baseado para tomar tal decisão. Não disseram, por uma razão simples, porque não existia. Foi apenas dito que não havia a intenção de excluir, e a verdade é que se não havia a intenção de excluir, então a solução era muito simples. Era não retirar do regime quem lá contava inicialmente e quem lá devia manter-se. Mas a verdade é que com esta decisão o Governo a excluiu. excluiu os diabéticos e os hipertensos desse regime especial de proteção e passou a mensagem pública dessa exclusão. E isso já está a ter consequências também na realidade. Médicos que não atestam a necessidade de especial proteção, entidades patronais que não respeitam esse direito especial destes trabalhadores e, por isso, a solução agora, senhoras e senhores deputados, é voltar a incluir. E é isso mesmo que o Bloco de Esquerda pretende com esta apreciação parlamentar, colocar no regime excepcional de proteção quem nunca deveria ter sido retirado desse mesmo regime. Tão simples e tão justo quanto isto. Dirão alguns, mas isso pode abranger muitos trabalhadores. Dizemos nós, no topo das prioridades deve estar a saúde da população em geral, dos mais vulneráveis em particular. E a obrigação do Estado é proteger estas pessoas, não é subordinar a saúde aos interesses económicos das suas entidades patronais. Dirão talvez os mesmos, mas deve ser o médico a testar a situação clínica e consequente vulnerabilidade. Respondemos, sem dúvida, aliás, como no caso das outras patologias. O que aconteceu é que ao retirar estas pessoas do regime excepcional de proteção, o que se disse foi que, independentemente da sua situação clínica, não têm direito a um especial direito de proteção e isso é inaceitável. Senhoras e senhores deputados, como aqui se demonstrou nesta intervenção, não há nenhuma justificação para a exclusão que o Governo fez. Nem há nenhuma razão para que não se volte a atribuir um direito especial de proteção aos doentes com diabetes e com hipertensão. A Assembleia da República deve, por isso, reverter já, no imediato, uma péssima opção política que foi tomada pelo Governo. Pode e deve fazê-lo com esta iniciativa do Bloco de Esquerda, pode e deve dar prioridade à proteção da saúde, em especial da saúde dos mais vulneráveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra em nome do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje a plenário a apresentação da sua apreciação parlamentar relativamente ao Decreto-Lei 20 de 2020, porque entendo que é da maior e mais elementar justiça que seja corrigida esta retirada que o Governo fez do regime excepcional de proteção das pessoas com hipertensão arterial e com diabetes. De facto, todos nós percebemos e compreendemos aquilo que tem sido as medidas de proteção e combate às consequências em termos de saúde pública que o SNS tem sido o grande porto de abrigo da população e do país, com especial destaque quer para os cuidados de saúde hospitalares, mas também e precisamente para os cuidados de saúde primários e mais em concreto para a saúde pública, que tem tido uma intervenção em termos da vigilância, do acompanhamento e da supervisão daquilo que são as cadeias de contaminação, conseguindo precisamente conter esta epidemia de uma forma mais segura e mais adequada. A Direção-Geral de Saúde, por isso mesmo, tem emitido orientações com vista à prevenção e à contenção da doença. Assim, indicou e continua a indicar e a considerar que a hipertensão arterial e a diabetes são fatores que tornam mais vulnerável os doentes e cria também, na presença do contágio com Covid-19, cria também um prognóstico menos favorável para essas pessoas. Por isso, o PCP entende que deve ser analisada com critério aquilo que se passa no quadro destas duas patologias. Por um lado, a hipertensão arterial e a diabetes são doenças crónicas com grande prevalência em Portugal. 25% para o caso da hipertensão arterial, 13% pelo menos para o caso da diabetes. Mas temos que olhar para os fatores cumulativos, olhar para os doentes com diabetes e com hipertensão arterial, é preciso perceber quem são estes doentes. 70% destes doentes têm mais de 60 anos de idade. Isto é mais um fator cumulativo. Também, nestas doenças, acumulam-se complicações, nomeadamente do foro cardiovascular, cerebrovascular, que cria condições de vulnerabilidade perante o contágio da doença. Isto é mais um fator cumulativo. Também temos que olhar para um outro aspecto, senhores deputados, que é o fator de ter sido suspensa a atividade programada. Estes doentes, pela suspensão da atividade programada, pela suspensão das consultas,